As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
É necessário recuar até ao dia 9 de março para verificar tantas infecções diárias como aconteceu nesta terça-feira no Médio Tejo. A Unidade de Saúde Pública confirma mais 11 contágios, 4 dos quais em Torres Novas, 2 em Orém e em Tomar e 1 em Abrantes, Alcanena e Entroncamento. Desta forma, num total de 12.765, dos quais 65 estão ativos. Uma vez mais, o número de altas não teve alteração, assim acontece desde 29 de março, permanecendo em 12.325 recuperações. Já se lamentam 375 vítimas associadas a esta pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes e Torres Novas são os concelhos com maior número de infecções ativas, num total de 13, seguindo-se Orém e Tomar, ambos com 11. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.004 infecções, 2.910 recuperações, 83 óbitos, 11 infecções ativas. Tomar, 2.485 casos, com 2.419 recuperados, 55 óbitos, 11 infecções ativas. Torres Novas, 1.988 casos, 1.915 recuperações, 60 mortes, 13 infecções ativas. Abrantes, 1.520 infectados, 1.438 estão curados, 69 mortes, 13 infecções ativas. Entroncamento, 1.100 infecções, 1.070 recuperados, 21 mortes, 9 infecções ativas. Alcanena, 1.019 casos, 979 recuperações, 38 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 595 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Nação, 429 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, 2 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 266 casos, 253 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Sardual, 178 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, não têm infecções ativas. E Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não têm infecções ativas.
Rádio Air, informação.
Notícia Rádio Hertz. Esta segunda-feira ficou marcada pela realização de testes Covid-19 nos dois agrupamentos de escolas do Conselho de Tomar, sendo que esses exames se destinaram a docentes e não docentes de todos os patamares de ensino, exceção feita ao secundário, que, recorde-se, só regressa às aulas presenciais a 19 de abril. E há boas notícias. Numa totalidade de 243 testes efetuados, todos deram negativo, ou seja, não se confirmou qualquer infecção Covid-19. Ainda pela comunidade escolar, nota para a convocatória que está em curso, tendo em consideração a vacinação de professores e de assistentes técnicos e operacionais no âmbito do segundo e terceiro ciclo, vacinação essa que irá decorrer durante este fim de semana que se avizinha. Recorde-se que a primeira dose já foi administrada aos profissionais do pré-escolar e primeiro ciclo. Segundo testemunhos que a ERT recolheu junto dos dois agrupamentos, há casos pontuais de pessoas que têm algumas reações à vacina, neste caso com febre e dores no corpo. Convém esclarecer que estão em causa reações consideradas como ligeiras, pelo menos nos casos reportados até agora. A Polícia de Segurança Pública irá controlar a velocidade com recurso a radar na Estrada Nacional 110 Calçadas, Tomar. Será nesta sexta-feira, a partir das 8 da manhã. Esta é uma das ações da PSP pelo distrito de Santarém durante este mês de abril, sendo que neste mapa estão ainda fiscalizações no entroncamento na rua Dom Afonso Henriques, no dia 12, a partir das 8 da manhã, para além da Avenida Avelar Machado, em Abrantes, também no mesmo dia e no mesmo horário. No dia 15, por sua vez, a Polícia de Segurança Pública estará em Orém, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, também pelas 8 da manhã. No mesmo horário, mas no dia 19, será a vez de Santarém, na Circular Urbana, sentido Norte-Sul. Finalmente, para fechar o mês de abril, no dia 21, a PSP controla a velocidade no Caminho Municipal 1398, no Cartacho, a partir das 8h30.
Rádio Web, a primeira a informar.
O índice de transmissibilidade da pandemia na região do Médio Tejo está situado entre 0,6 e 0,8. A confirmação é de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, que classifica estes valores como baixos. Classificação onde também enquadra as recentes infecções diárias no referido território. Ainda assim, Maria dos Anjos Esperança deu conta da existência de um surto em ambiente escolar, sendo que não há casos confirmados em crianças e jovens.
Continuamos com um número de casos muito baixo, mas naturalmente que esta fase agora do desconfinamento só poderá ser avaliada 12 dias depois dela ter iniciado. Efetivamente, até agora, os números de casos têm estado a baixar. O R, portanto, o índice de transmissibilidade da doença na nossa região do Médio Tejo tem sido baixo, tem sido na casa dos entre 0,6 e 0,8, portanto, dentro daqueles números, daqueles valores que nós todos queríamos que ele estivesse assim para o país inteiro. Fruto, enfim, deste desconfinamento, não temos casos, apenas temos um concelho com um surto numa escola, que não envolve crianças, envolve apenas adultos. Um dos casos foi precisamente descoberto quando o profissional estava pronto para ser vacinado, mas como referiu ter alguns sintomas, foi testado primeiro, antes da vacina, e encontrou-se esse positivo. No outro jardim de infância foram também profissionais, as crianças foram todas testadas e não há, efetivamente, casos em alunos. É uma situação que nos preocupa, porque a abertura que foi feita ontem leva, efetivamente, a uma mobilidade muito maior de crianças que vão para a escola e também dos pais que as vão pôr, dos encarregados de educação, que se deslocam mais, mas estamos expectantes, estamos vigilantes para que realmente para podermos ajudar também as pessoas a cumprirem e a dar sempre as informações que necessitarem para cumprirem efetivamente todas as medidas. A vacinação avança também a bom ritmo. Este fim de semana irão ser vacinados mais professores. E, portanto, estamos a fazer a caminhada para ver se conseguimos acabar com esta pandemia, pelo menos com os números de casos em Portugal.
Foram detectadas mais duas infecções na Lesíria do Tejo, ambas no concelho de Rio Maior, que nesta altura, refira-se, é o terceiro pior território de Portugal no que diz respeito ao índice de propagação da pandemia. Na recente avaliação da Direção-Geral da Saúde, o concelho Rio Maiorense aparece com 344 casos por 100 mil habitantes no período compreendido entre 17 e 30 de março, indicador que só fica abaixo de Machico, com 500 infecções, e de Moura, com 474. Para se ter uma ideia do cenário complicado em que se encontra Rio Maior, basta dizer que 45 dos 98 contágios ativos na Lesíria do Tejo lhe pertencem. Ainda por esta região, as autoridades de saúde concederam alta a mais 10 pessoas, agora num total de 12.103 recuperações.
Rádio R, informação.
Por tomar, no que às eleições autárquicas diz respeito, apesar de o Partido Social Democrata ainda não ter dado a conhecer os seus candidatos à Câmara Municipal, começa a desenhar-se um provável duelo entre Anabela Freitas, do PS, e Lourdes Ferromal, do PSD, cujo nome é apontado como provável. Este cenário esteve em análise no especial Informação da ERTE com Hugo Cristóvão e José Delgado. Referindo que pouco sabe das listas do seu partido, José Delgado, por exemplo, começou por defender a legitimidade de uma eventual candidatura de Lourdes Ferromal à Câmara de Tomar.
Tem toda a legitimidade e eu acho que deve ser ela que deve ir a jogo e que deve ir disputar as eleições e claro, ter a liberdade, como é normal, também lidera o partido, de escolher aqueles que entende que são os melhores para acompanhar, e isso passa por aí. Aqui não há os bons e os maus, há escolhas, há um projeto e tem toda a legitimidade para escolher as pessoas para esse projeto, quer ao nível da Câmara, quer da Assembleia, quer das juntas de freguesia. Eu penso que nas juntas de freguesia poderá haver alguma surpresa numa ou outra, mas no geral o panorama deve ser o mesmo, não deve variar muito. Também nas últimas não se pensava e houve uma alteração de uma das freguesias. Mas a maioria que nós conhecemos, os 5-5, estão de alguma forma estáveis. Mas não quer dizer, porque as coisas mudam, o sistema de comunicação vai mudando, há pessoas novas que vêm de outros lados, há outras que partem e já não voltam, nos mais variados caminhos e com a lei da vida. e isto vai alterando também de alguma forma, e agora houve alterações, não é? Como nós sabemos. Mas acima de tudo, quem lidera é que tem de ter a capacidade de escolher. E tem toda essa legitimidade. Portanto, eu penso que deve ser a doutora Lourdes Ferromau a ser a candidata pelo PSD à Câmara de Tomar.
Por sua vez, Hugo Cristóvão referiu depois aquelas que são as novidades nesta fase da candidatura, como acontece com Hugo Costa, como rosto do PS, à Assembleia Municipal de Tomar e ainda de Luísa Henriques, neste caso na corrida à presidência da União de Freguesias de Madalena Bezelga.
Dizer, portanto, em relação à Assembleia Municipal, o candidato que apresentámos, o Costa, dispensa grandes apresentações, é o candidato natural, portanto, é presidente da Federação do Partido Socialista, é deputado na Assembleia da República, uhum. E, portanto, é também a escolha natural, é o que, em regra, acontece, já é atualmente o líder de bancada, também já foi, aliás, eu sucedi, apesar de eu já ter sido, noutros tempos, presidente do partido, mas agora sucedi a ele, e, portanto, é o candidato natural. A Luísa Henriques, na Madalena Bezelga, que portanto, também é uma novidade, mas não é assim tanto, portanto, na freguesia não é propriamente uma novidade. Na prática, ela no último ano tem vindo já a desempenhar, porque questões pessoais e de saúde do Arlindo Nunes, ela na prática foi desempenhando já estas funções, ela era, portanto, a secretária do Executivo da Junta há já alguns mandatos, mas neste mandato, de facto, assumindo uma, digamos, um relevo maior e um trabalho maior, portanto, é também alguém que está muito ligada ao trabalho na comunidade e daquela freguesia em particular. E é também uma novidade, é a primeira vez que apresentamos uma mulher candidata naquela freguesia, e é uma das primeiras mesmo no geral, obviamente que já apresentámos candidatas em candidaturas anteriores, nomeadamente em 2017, também já em 2013, mas ainda assim, ainda se vão contando pelos dedos das mãos, e portanto é também nesse aspecto uma novidade, e uma jovem já agora.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, apelou à sua população para que tenha responsabilidade e cautela nesta fase de desconfinamento. Na recente reunião do Executivo, o eleito do Partido Socialista não escondeu o duplo sentimento de ver as esplanadas com pessoas e as lojas com movimento, deixando claro que esta reabertura era essencial para os comerciantes. Mas, por outro lado, advertiu que os comportamentos de cada um devem ter em consideração as orientações da Direção-Geral da Saúde.
As nossas vidas poderão voltar à normalidade, mas com um sinal de grande responsabilidade. Aquilo que tenho-me apercebido, ou todos nós nos temos apercebido, é que, de facto, a ansiedade era muita, a vontade de voltar a uma esplanada, voltar a uma loja, ao nosso mercado diário, mas a verdade é que desejamos que este processo seja feito com alguma ou bastante responsabilidade, com alguma tranquilidade, mas simultaneamente um respeito que não pode ser posto em causa no que diz, relativamente às questões às orientações da Direção-Geral de Saúde, que continuam ou devem continuar para nós a ser um elemento importante na nossa vivência, para que tudo possa correr de forma positiva e não tenhamos que voltar, ou não aconteça, podermos voltar àquela situação onde já nos encontramos de um caos relativamente às questões da saúde pública e ao esgotamento dos profissionais de saúde e das estruturas de saúde. E eu queria deixar essa mensagem à nossa comunidade para mantermos os níveis de vigilância e para garantirmos as medidas, as orientações da Direção-Geral de Saúde a todo o tempo. Porque isto é um sentimento duplo, porque é bom ver as esplanadas com pessoas, é bom ver as lojas com movimento, porque as pessoas, quer da restauração, quer do pequeno comércio, de facto estavam esgotadas desta pressão da inactividade comercial e o peso que isto tem sobre as famílias e sobre os nossos empresários. No entanto, temos que fazer este processo de forma cautelosa, cuidadosa, para não pôr em perigo, no fundo, a saúde de todos. Por isso, por um lado, um sinal de facto de esperança, mas para nós também, e nós aqui enquanto também responsáveis na gestão da nossa autarquia, temos que ter e dar sinais, obviamente, desta responsabilidade e desta preocupação, desejando, obviamente, que possamos regressar brevemente ao nosso dia-a-dia normal. Essa é uma guerra que tem sido, de facto, muito dura e tem exigido de todos nós a união que nos caracteriza em Abrantes para conseguirmos vencer esta pandemia.
A aposta na educação está reforçada no Conselho de Orém. Foi inaugurado o Centro Escolar de Carvoeira, na Freguesia de Caxarias, estrutura essa que abrange um jardim de infância e uma escola básica do primeiro ciclo e que fica no mesmo parque da escola básica do segundo e terceiro ciclos, cônego Dr. Manuel Lopes Perdigão. Desta junção nasceu, então, o referido Centro Escolar. Está em causa um investimento na ordem de 1.600.000 euros, com apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, na ordem de 1.100.000 euros. A inauguração contou com a presença de Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação, para além de Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Orém. Na sessão solene, registro para algumas intervenções, desde logo para as palavras de Cláudia Campos, diretora do Grupamento de Escolas, que se referiu a esta inauguração como um dia que mudará para melhor a vida dos alunos.
Hoje é um dia muito especial, um dia muito aguardado por nós e de grande relevância para a nossa comunidade educativa. Um dia que mudará para melhor a vida dos nossos alunos. A inauguração deste centro escolar, o Centro Escolar da Carvoeira, é mais um importante marco na expansão da educação. Um centro escolar que nos permitirá servir, com qualidade, as populações desta zona do norte do concelho, criando oportunidades para um ensino de vanguarda. A escola não muda por mudar, mas porque agentes educativos o refletem, o pesquisam, o desejam, o tentam saber, tentam sempre saber o que pretendem alcançar com a sua ação pedagógica, que cidadãos querem formar, que valores devem nortear a sua ação profissional. O legado mais importante da escola é uma cultura de criatividade e inovação.
Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Orém, quis destacar o grande investimento na área da educação, assegurando que até final deste mandato todas as escolas e centros escolares estarão intervencionadas.
O município tem feito um grande investimento na área da educação. Nós, quando assumimos funções, há cerca de 3 anos e meio, deparámos com um parque escolar muito degradado. E nós, neste tempo, já investimos cerca de 1,5 milhão de euros em diversas requalificações das escolas e centros escolares do nosso concelho. Pode-se dizer que no final deste mandato, todas as escolas do nosso concelho e centros escolares irão ter uma intervenção, porque essa é fundamental, eram fundamentais para melhorar a qualidade das nossas escolas, a qualidade da nossa comunidade educativa, não só dos alunos, mas também dos professores, porque era fundamental que isso fosse feito. Entre esses investimentos, temos este centro escolar aqui da Carvoeira. Um centro escolar que inicialmente estava projetado para outro local, a cerca de 400, 300 metros de aqui, e que nos pareceu que não era o local mais adequado. Tínhamos aqui esta escola, C+S, que está aqui confinando com este novo centro escolar, e pareceu-nos que fazia todo o sentido que esta escola, que este novo centro escolar, se situasse aqui bem perto desta mesma escola, aproveitando os recursos já existentes, aproveitando tudo aquilo que possam imaginar, que é muito melhor estar perto desta anterior escola do que estar afastada. E por isso entendemos alterar essa localização e parece-me que em boa hora o fizemos.
Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação, agradeceu à Câmara de Orém por ter agarrado esta oportunidade, referindo-se nesta intervenção à delegação de competências.
Eu hoje queria agradecer também ao município o facto de ter agarrado esta oportunidade. O município e todos os municípios do país têm agora novas competências. Já tinham nos jardins de infância, no primeiro ciclo, há mais de 30 anos e agora têm novas competências. Mas nesta oportunidade que surgiu em 2016 e infelizmente em 2016, quando recebemos o quadro comunitário, o valor que tínhamos inscrito para requalificações em escolas era relativamente baixo, 350 milhões de euros, mas com a vontade política também do Governo Central, com a resposta que encontramos por parte das autarquias, com o trabalho das várias CCDRs, das CIMs, das áreas metropolitanas, conseguimos aumentar esse valor. Tínhamos 350 milhões, depois pusemos mais 100 milhões, agora mais 106 milhões. Também esta nova oportunidade para erradicar o amianto em Portugal, e já temos mais de 1,000 obras, algumas maiores, outras mais pequenas, mas obras como esta, que capilarmente chegam a todo o território nacional. Isso está a ser possível porque houve vontade política do governo, mas acima de tudo porque os municípios se souberam dizer que sim.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje comemora-se o Dia Mundial da Atividade Física, que visa promover a prática da atividade física junto à população, assim como mostrar os benefícios do exercício físico. A prática regular da atividade física apresenta inúmeras vantagens, dentre elas, evita o excesso de peso e obesidade, previne o aparecimento de doenças, reduz a tensão arterial, melhora a autoestima, reduz o stress e contribui para a concentração e para o bem-estar físico e psicológico. O recomendado é fazer 30 minutos de exercício físico por dia. A Organização Mundial de Saúde, que institui a data para a prevenção do sedentarismo, aponta a inatividade física como o quarto principal fator de risco de morte no mundo. Neste dia 6 de abril, decorrem várias atividades para promover a atividade do exercício físico. Noutros anos, havia aulas em grupo e caminhadas. Eram algumas das atividades e iniciativas desenvolvidas por municípios, associações esportivas e outras entidades para celebrar a data e para levar as pessoas a praticarem desporto. Hoje, com a pandemia, o que importa neste dia é mesmo fazer exercício, seja sozinho ou acompanhado com duas ou três pessoas. Com as devidas precauções, faça uma caminhada, corra, ande de bicicleta, faça 30 minutos de exercício físico em casa, mas faça pela sua saúde, quer física, quer mental. E por falar em saúde, amanhã, dia 7, assinala-se o Dia Mundial da Saúde. O objetivo deste dia é sensibilizar e educar para a importância dos cuidados de saúde e dos estilos de vida saudáveis. O tema deste ano é construir um mundo mais justo e saudável. Assim, pretende-se alertar para as desigualdades no acesso aos cuidados de saúde e mobilizar os decisores políticos e a sociedade civil para a resolução deste problema. Esta data foi criada em 1950. Vale a pena pensar nisto. Esta crónica ficaria incompleta nos dias de hoje se não vos relembrasse que os nossos comportamentos de hoje repercutem no nosso amanhã. Devemos ter responsabilidade para também exigirmos. Por isso, devemos manter o distanciamento físico, as regras de etiqueta respiratória, a higiene das mãos, a utilização de máscara e, quando estiver a almoçar, a jantar ou a descontrair, tenha atenção ao distanciamento, quer em casa, quer com familiares ou amigos. Mesmo que tenha sido vacinado, deve manter estas precauções, para que o amanhã chegue de forma duradoura.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.